Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Para falar a respeito das 100 melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil, o nosso contato é com o presidente da Great Place to Work, José Tolaves Júnior. Satisfação conversar com você, José. Eu queria que a gente falasse, a revista acaba de chegar praticamente às bancas no dia 25, a revista Época, trazendo essa pesquisa com as 100 melhores empresas para trabalhar aqui no Brasil. É um prêmio, na verdade, é uma pesquisa que acontece todos os anos. O que traz de diferente a pesquisa deste ano?
Olha, a gente tem conversado bastante sobre isso e é uma pergunta que sempre me fazem, né? O que, que tem de diferente, né? E, na verdade, ano a ano, as empresas melhoram. A gente tem notado que as empresas melhoram, se o padrão melhora, ou seja, fica mais difícil entrar na lista. Mas não tem grandes modificações. Quer dizer, a lista desse ano, como a lista do ano passado, do ano anterior, e na verdade já são 12 listas que são publicadas no Brasil, essa é a 12ª, não tem assim, este ano aconteceu isto, este ano aconteceu aquilo, né? O que eu poderia dizer que aconteceu agora, após 12 anos de lista, é que cuidar bem de pessoas está se tornando uma atitude estratégica dentro das organizações. Quer dizer, não é mais simplesmente só é legal, é bom, a gente tem um bom ambiente, que ninguém é contra, né, ter um bom ambiente. Está virando uma estratégia, a estratégia de negócio das empresas. Quer dizer, eu preciso primeiro ter uma equipe boa, preciso ter talentos, preciso atrair esses talentos, preciso reter esses talentos. E como é que eu retenho esses talentos? Não adianta só salário, só benefício, eu preciso ter um ambiente onde as pessoas queiram ficar, onde elas se sintam bem, onde elas sintam que são respeitadas. E isso é o que a gente nota que está começando a acontecer de uma forma muito mais consistente. Não é que foi agora, este ano que mudou, mas nos últimos anos, e agora a gente pode dizer que é uma tendência firme, irreversível, é que cuidar de pessoas passou a ser estratégico.
José, é exemplo do que aconteceu, do que se falava há alguns anos, com relação à qualidade de produtos e de serviços, e que tem se falado tanto também de responsabilidade social. É uma tendência também? Continua sendo essas duas, aliás?
Sim, continua. A gente vê aumentar o número de empresas que se preocupam com isso, né? De ser uma empresa socialmente responsável, ética, que cuida do meio ambiente, que cuida da sua comunidade. Veja como as coisas se correlacionam, né? Uma das características da responsabilidade social, um dos aspectos, é o público interno, que é justamente cuidar de pessoas. Ficaria muito esquisito eu cuidar só da comunidade, do ambiente, e tratar mal meus funcionários, né? Que, afinal de contas, fazem parte disso. A responsabilidade social, eu cuido do meu público interno, eu cuido dos meus fornecedores, eu me preocupo com os meus clientes, me preocupo com o planeta como um todo também, né? Que é uma preocupação ecológica. Então, eu acho que isso é uma tendência, não é uma moda, mas é algo que tende a ser mais firme nas organizações, tende a persistir. E não é por acaso que a gente tem uma relação muito alta entre empresas que ganham o prêmio melhor para trabalhar e as que ganham o prêmio de responsabilidade social. Existe uma coincidência muito grande, que não é coincidência, né? É um fato natural de acontecer. Essas coisas estão muito interligadas. E o que é bom para todo mundo, né? Então, eu acho que isso é forte. Isso hoje em dia a gente pode dizer que deve persistir, deve melhorar. E deve melhorar até porque ainda falta muito, né? Quando a gente publica uma lista de 100 melhores empresas para trabalhar, é pouco, né? Perto do universo de empresas. E eu tenho certeza que existem mais empresas por aí que às vezes nem participam, nem são avaliadas, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que a gente tem muito para fazer e tem muito para que mais empresas percebam que isso é bom para os negócios, né? E não só para as pessoas, né? É bom para todo mundo.
A consultoria de vocês trabalhou com que universo? Foram 450 empresas que foram avaliadas, é isso? Que segmentos, José?
Nós temos de todo segmento. Isso é um fato que a gente já sabia anteriormente, ele se comprova a cada ano. Tem empresas de serviço, empresas industriais, eu tenho empresas que são comerciais, como lojas de departamento, eu tenho mineração, eu tenho fabricante de autopeças, de tratores. Então é realmente variado, o que mostra ou comprova, né, uma frase que a gente usa muito, e que tinha até lá na entrada da entrega dos prêmios, tinha essa frase impressa, que é uma frase do nosso fundador, que qualquer empresa pode se tornar um excelente lugar para trabalhar. E, inclusive, uma outra coisa que é importante, você me perguntou de setores, mas muitas vezes falam, não, mas nas pequenas empresas é mais fácil, não, nas grandes tem mais recursos, então e aí é que é mais fácil, né? E, ou na indústria, na fábrica é mais fácil porque o pessoal tem menos formação, ou das empresas de tecnologia é mais fácil porque é um pessoal mais bem preparado. E o que a gente encontra é que não existe diferença. Eu posso ter um bom ambiente para trabalhar ou um ambiente ruim, né, se eu olhar o outro extremo, em qualquer setor, em qualquer tamanho de empresa, não existe diferença. A gente está representado. E só para você ter uma ideia, hoje a gente publica listas em 41 países diferentes. Isso inclui países tão diferentes quanto o Japão, a Índia, a Coreia do Sul, quase toda a América Latina, Europa. E em cada um desses países a gente encontra empresas excelentes. E de setores muito variados, de tamanho muito variado, origem de capital diferente. Então a gente hoje pode dizer assim, de uma forma medida, né? Não é só uma opinião, não é uma hipótese, mas de uma forma mensurada, que não importa, essas variáveis não importam. Nem a variável cultural importa. A gente diz, não, mas no Japão é mais fácil, ou na Itália é mais difícil, ou na Argentina é mais fácil ou mais difícil, tanto faz. Eu posso usar argumentos nos dois sentidos, né? E a gente encontra em cada uma dessas culturas diferentes excelentes empresas.
Pois é, existe algum, assim, já que você está falando que existem fatores que são comuns, mas existem, fazendo um paralelo aí com outras pesquisas que vocês realizam, existe um diferencial de empresas brasileiras de atuação? Existe uma forma diferente e que leva-se em conta que também isso é um ingrediente na hora dela se tornar uma boa empresa para se trabalhar?
Olha, o que a gente sabe é o seguinte, não existem características, vou dizer, exclusivas. Cada cultura, né, tem a sua forma de expressar a sua gestão, o seu relacionamento com os empregados. Isso muda bastante. Mas dentro que a gente mede, existe uma consistência muito grande entre as melhores. Por exemplo, o que a gente mede? Isso acho que é importante dizer. Mede a opinião do funcionário. Qual é a percepção que ele tem sobre o ambiente? Eu não quero saber se o presidente acha que é boa ou ruim a empresa, se o diretor de RH acha que a empresa é boa ou ruim, mas eu quero saber o que as pessoas que trabalham na empresa acham. Inclusive o presidente e o diretor de RH, mas não só a opinião deles, eu quero a opinião de uma amostragem maior. E por isso que a gente faz ou toda a população da empresa ou faz uma amostragem estatística que seja significativa para eu ter a opinião conjunta dos empregados. E o que a gente mede são três grandes elementos: confiança, orgulho e camaradagem. E hoje a gente sabe, depois de mais de 20 anos de pesquisa, que isso a gente encontra nas melhores empresas em qualquer cultura, de qualquer tamanho, de qualquer setor. Então, as melhores empresas têm um ambiente de confiança, que é a relação chefe-subordinado. Tem um ambiente onde o orgulho é muito forte. O que que é isso? É como cada pessoa se relaciona com o seu próprio trabalho, como ela vê a empresa, e aí entra muito como é que é a responsabilidade social da empresa, ela tem orgulho do que a empresa faz para dentro e para fora, e um ambiente de camaradagem, que é a colaboração entre as pessoas, é o fato de uma pessoa ajudar outra quando ela sente que pode fazer isso, é menos feudos dentro da organização. Então essas três variáveis ou dimensões, como a gente chama, confiança, orgulho e camaradagem, são as características constantes nas melhores empresas no mundo inteiro. Agora, isso se expressa de formas muito diferentes. Numa empresa grande, eu tenho às vezes normas, tenho procedimentos para ajudar a que essa confiança seja garantida. Eu tenho formas mais estruturadas, sistemáticas de obter isso. Numa pequena, isso pode acontecer de uma forma mais informal, mas são sempre essas características. E se a gente for um pouco mais além, a gente percebeu desde o início das pesquisas que a confiança era o elemento mais importante dessas três, né? Uhum. Orgulho, camaradagem e confiança. Confiança é o elemento crucial. Aliás, se eu quisesse até simplificar de uma maneira bastante rápida, falo, mas o que, que as melhores empresas têm sempre que é diferente das outras empresas? Eu diria, o ambiente de confiança. Poderia parar por aí, que eu já estou medindo assim, o grande fator, a grande característica que se repete e é constante das melhores empresas. E um ambiente de confiança, como eu disse, é a relação entre chefe e subordinado. Como a gente notou que isso é mais importante, nós acabamos dividindo, de uma forma didática e mais fácil de trabalhar, em três dimensões. A dimensão confiança é subdividida em três subdimensões, que são a credibilidade, o respeito e a imparcialidade. Então, o que é a credibilidade? É como o funcionário vê seu chefe. Meu chefe inspira confiança, meu chefe cumpre o que promete, meu chefe é competente para realizar as tarefas que ele tem para realizar. Então, a credibilidade dentro da confiança é como o funcionário vê o chefe. O respeito é como ele se sente tratado pelo chefe. O meu chefe me ouve, o meu chefe ele me ouve em decisões que me afetam ou afetam meu ambiente de trabalho. Eu me sinto tratado como um ser humano e não como só mais um número. E a terceira subdimensão da confiança é a imparcialidade, sobre as regras do jogo. Eu entendo como são feitas as promoções aqui dentro, eu entendo por que uma pessoa ganha diferente da outra, eu entendo como o meu salário se posiciona em relação ao salário das outras pessoas dentro da empresa. Então, é sobre se eu acredito que as regras são justas. Eu posso até não gostar de uma ou outra, mas eu entendo essas regras e são regras que, para mim, são válidas para a minha convivência dentro da organização. Então, de uma maneira bem simples, o bom ambiente de trabalho é aquele que tem confiança. De uma maneira mais expandida, o bom ambiente de trabalho é aquele que eu encontro credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. A gente tem, no mundo todo, mais ou menos publicadas a cada ano umas 1000 empresas. São publicadas que vêm de universo de empresas que se inscrevem em participar das nossas listas, de mais ou menos 3.500 empresas. Então, nessas 1000 que são publicadas, são empresas que a gente encontra essas 5 dimensões.
Voltando à pesquisa do Brasil, José, são empresas de capital aberto, são empresas multinacionais, empresas brasileiras, tudo isso?
Temos de tudo, quer dizer, não depende se é capital aberto ou fechado, se é uma empresa mais familiar ou mais profissional, né? A gente sempre tem argumento, fala, numa empresa familiar é mais fácil porque a família está lá, né? Tem outros que vão dizer, não, na empresa familiar é mais difícil porque a família se mete em tudo. Numa empresa de profissionalizar, de capital aberto, vão dizer, é mais fácil porque todo mundo é profissional. Outros vão dizer, não, na empresa de capital aberto é mais difícil porque os profissionais têm seus próprios interesses, estão interessados mais no que eles vão ganhar. Então, na verdade, toda a desculpa que eu uso para dizer por que, que eu não tenho um bom ambiente de trabalho, ou toda a informação que eu uso, é sempre uma desculpa. É não achar que isso realmente é estratégico para a empresa, é estratégico para os negócios. Então, na nossa lista aqui, que foi publicada agora, temos multinacionais grandes, multinacionais pequenas, temos empresas de capital aberto, temos empresas, a maioria ainda é de capital fechado, porque é uma estrutura do país, né? E a gente acaba reproduzindo a estrutura do país, mas temos de novo de tudo. Fica difícil achar um setor, uma característica que não esteja representada nessa 100.
Alguma grande surpresa, isso para o público em geral ou para o mercado, de empresa que tem aparecido entre as 10 primeiras ou entre as 15 primeiras na pesquisa Great Place to Work?
Não. De fato, quando as pessoas vêm, a surpresa que pode causar é do seguinte tipo, né? Eu nunca ouvi falar nessa empresa. E é verdade, né? Porque se aparece uma empresa, às vezes do interior ou de outro estado, que não seja São Paulo, o pessoal aqui fala, poxa, mas qual é uma empresa que eu nunca ouvi falar está nessa lista? E é um argumento que não tem sentido, né? Porque você pode estar em qualquer lugar, se você tiver essas características, né? Você sabe que, como eu falei, se não importa se você está na Índia ou está na Coreia, também tanto faz se você está em Pernambuco, se você está no Paraná ou está em São Paulo. É uma questão sempre da moral, dos valores e da maneira como se encara a gestão de pessoas. Agora, enquanto eu falava isso, eu me lembrei, já houve alguns casos de o pessoal falar, por exemplo, como é que o McDonald's pode estar numa lista dessa se eles têm um turnover de 50%? Eu falo, poxa, se 50% vai embora cada ano, tem alguma coisa errada, não podia ser um bom lugar para trabalhar. Aí quando você vai analisar um pouco melhor a empresa, e não é uma análise simples que a gente faz, você nota, eles têm esse turnover porque isso é uma estratégia de negócios. Eles pegam jovens no seu primeiro emprego e depois de um certo tempo na empresa, eles sabem que a pessoa não vai ter mais produtividade. Quer dizer, ou ela é promovida quando existe uma vaga, isso acontece, que a gente vê inúmeras pessoas que têm cargos altíssimos no McDonald's que já fizeram hambúrguer na chapa, né? Então isso acontece, só que não tem lugar para todo mundo. Então eles substituem essas pessoas. E porque eles sabem que ninguém aguenta fazer hambúrguer, né, numa chapa, por tem um período, eu não me lembro se é 12 ou 18 meses, mas tem um período que é bem estudado que eles então não ficam com a pessoa. Falo, mas então, quer dizer, não tem importância a pessoa que entrou? Não, tem importância, porque essa pessoa, como entrou no primeiro emprego, ela era obrigada a estudar, então eles fazem questão, eles têm estudantes, e a pessoa precisa estudar. Se ela parar de estudar, ela não pode continuar trabalhando no McDonald's. Eles desenvolvem essa pessoa em termos de disciplina, trabalho em equipe, planejamento, camaradagem, atendimento ao público. Então, uma pessoa que sai do McDonald's, às vezes até sem querer sair, né, mas não houve oportunidade de promoção, mas é uma pessoa preparada para arrumar um outro emprego, arrumar um bom emprego fora da empresa. Então, às vezes, a gente pode ter uma visão superficial, externa, dizer como é que essa empresa está na lista, né? Mas a hora que a gente olha, a hora que a gente visita, e nós visitamos muitas empresas, todo mundo que trabalha aqui visita empresas, tanto no Brasil quanto fora, quando você visita uma empresa da lista, você fala, ah, agora eu entendi por que ela está na lista. Então, não são muitas as surpresas, mas sempre que há surpresas, quando a gente vai mais a fundo, a gente entende isso e percebe que, na verdade, era um preconceito que a gente tem por algum elemento externo. Então, isso às vezes acontece, mas é raro, não é comum, não.
José, gostaria que você falasse do fruto, na verdade, dessa pesquisa maior. Já resultou em outras listas também, que vocês focaram a atenção em dois segmentos distintos. Empresas destinadas a um bom ambiente de trabalho para mulheres e também para executivos. Queria que você falasse a respeito dessas pesquisas que serão publicadas em setembro, não é isso?
Isso. Qual foi a ideia dessas listas, né? Inclusive, a gente, de vez em quando, recebe até alguns comentários, né? Eu não gosto dessa lista melhores para mulher. A empresa tem que ser boa para todo mundo, não só para mulher, né? E é verdade. A empresa boa é boa para todo mundo. O princípio que a gente utilizou para fazer a lista para mulheres, por exemplo, é que hoje a gente tem, isso são dados numéricos, né? Menos mulheres trabalhando nas empresas, a maioria ainda é homem. Está diminuindo bastante e já não é um problema tão crítico, homens e mulheres no trabalho. Mas tem uma outra variável, que mulheres em cargos de gerência, mulheres em cargos de direção, isso aí já cai bastante. Então a gente acha que ainda precisa de um reforço, uma demonstração de que isso é bom. Então a gente resolveu fazer a lista que tem cuidados especiais para as mulheres, porque a gente quer dizer, olha pessoal, vejam essas empresas, vejam que boas que são essas empresas, vejam como elas cuidam de suas mulheres. E uma das coisas que a gente notou é que nessas melhores empresas tem mais mulheres em funções executivas, funções gerenciais. Isso está aumentando bastante. Já nas melhores em geral, isso já é um fato. E a gente selecionou aquelas que têm algumas características especiais para criar uma atitude positiva e acelerar essa transformação, até que a gente possa chegar em algo mais equilibrado entre homens e mulheres na força de trabalho, mas da mesma forma que isso é equilibrado, que seja equilibrado também nas posições gerenciais e nas funções executivas, de diretoria, de presidência. Também isso é uma situação que está mudando bastante, a gente tem notado uma evolução contínua nisso. E quando a gente compara as melhores com as médias de mercado, as melhores para trabalhar, sejam gerar 100 melhores ou essas que a gente seleciona como as melhores para mulheres, são empresas que já avançaram mais ainda nessa busca de equilíbrio, né, de igualdade de gênero, que é um pouco de diversidade também, um dos aspectos da diversidade, mas é um aspecto particular que é a não discriminação por gênero. Então, isso é a lista das mulheres. A lista de executivos, na verdade, já foi uma outra ideia que a gente teve, falar, puxa vida, a empresa é boa para todo mundo, mas eu já estou numa outra fase da minha carreira, não me interessa saber que o McDonald's pega estudante para primeiro emprego, né? Para mim já não serve mais isso, né? Ou que outra empresa admitiu não sei quantos estagiários e trainees. Então a gente fez também uma sublista, onde a gente pegou a opinião dos executivos dessas empresas e algumas características, se tivesse um certo percentual de executivos, né? Senão não adianta, né? Falar, olha, a tua empresa sem funcionários é muito boa para os seus executivos, só que só tem 5 executivos. Então, quer dizer, para abrir uma vaga para mim vai demorar muito. Então a gente pegou empresas maiores, né, portanto, e que tivesse um número maior de executivos. E a ideia é só para mostrar para um outro público, e por isso que ela sairá em época negócio, né, mostrar para um outro público que, olha, se você está no cargo executivo, dê uma olhada com mais cuidado nessas empresas, porque pessoas como você dão nota muito boa para essas empresas. Então, provavelmente, é um lugar que vai te dar oportunidades um pouco melhores do que as outras que estão na 100. Mas, se você olhar tanto a lista de mulheres quanto a lista de executivos, é um pedaço da lista maior de 100.
Só para deixar mais claro para os nossos ouvintes, José, essa lista, digamos, completa, saiu na revista Época desta semana, 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A lista com 25 melhores empresas para executivos vai sair na Época Negócios, em setembro. E melhores empresas no segmento, digamos, direcionado às mulheres, vai sair na revista Marie Claire.
Isso, exatamente. Só que nessa revista que saiu agora nas bancas, eu já tenho a lista, já tenho o nome das empresas.
Okay.
Que não tem maiores considerações sobre elas, não é?
Uhum.
E nas duas revistas especializadas vai se tecer mais comentários sobre essas empresas, o que, que é diferente, o que que... Vou fazer um pouco mais aprofundada,
uhum,
a matéria, porque são os públicos dessas revistas, né? Mas
okay,
desde já o leitor que comprar a Época da semana vai ter ali publicado todas essas listas, vai saber quais são as 25 melhores para mulheres, as 25 melhores para executivos também.
Deixando um pouco de lado essa pesquisa recente de vocês, eu gostaria que você falasse da atuação do Great Place to Work, que aqui no Brasil já são 12 anos. Mas que segmento vocês atuam? É sobretudo nesse realmente de pesquisa? Queria que você falasse um pouquinho da atuação de vocês lá fora. Você já comentou um pouco, né? Mas como surgiu a empresa, José?
Olha, a empresa surgiu de um livro. Porque, aliás, é um padrão meio até americano, né? Muitas empresas de consultoria surgiram de uma ideia que foi publicada num livro, né? O Robert Levin, há 25 anos atrás, mais ou menos, ele é um escritor, um jornalista, um do nosso fundador, e ele teve um pedido do seu editor para escrever. Você não queria escrever um livro? Eu tive uma ideia. O editor dele teve essa ideia. Você não quer escrever um livro sobre as melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos? E até o folclore conta que na época ele disse, olha, sobre as melhores coisas para trabalhar, não sei se eu consigo, mas as piores eu faço um bem rápido. Né? Que é um fenômeno que a gente, uhum, infelizmente, ainda encontra. Né? Mas aí, finalmente, ele fez esse livro das melhores para trabalhar. Foram as 100 melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos. E foi um livro que virou best-seller, foi um livro que teve muito sucesso, as pessoas começaram a se interessar, e a partir dessa ideia, ele começou a perceber, conversando com o pessoal de universidade, falou, puxa vida, o método que vocês usaram para criar esse livro, vocês, eu digo porque foi ele e o Milton Moskowitz, o coautor do livro, esse método que vocês desenvolveram para fazer o livro podia ser utilizado para medir outras empresas, né? Isso pode ser um instrumento muito útil. E aí começaram a trabalhar em cima disso e criaram o Instituto. Então ele partiu de uma ideia de encontrar as melhores empresas para trabalhar. E ficou durante vários anos só no livro. Ele teve uma segunda edição que vendeu muito também. Aliás, esses são livros que ainda estão à venda. E em 96 surgiu a ideia, e mais ou menos ela surgiu concomitantemente no Brasil, que tinha sido o primeiro escritório fora dos Estados Unidos, do Great Place to Work. Surgiu a ideia no Brasil e surgiu a ideia nos Estados Unidos, vamos fazer essa lista uma coisa mais repetitiva, que seja publicada anualmente. E nos Estados Unidos eles começaram uma conversa com a revista Fortune, e nós aqui no Brasil com o nosso antigo parceiro de mídia, antes da editora Globo da época, e conseguimos fazer um acordo, publicamos a nossa primeira lista aqui no Brasil em 97, e publicamos a primeira nos Estados Unidos em outubro de 97 e nos Estados Unidos em janeiro de 98. Então a ideia de se fazer essas listas surgiu da ideia original do livro, né, que já fazia um ranking das 100 melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos. Agora, com isso e ao longo desse tempo, né, a partir dessa ideia, foi desenvolvida uma metodologia de avaliação que a gente começou a utilizar para empresas. A minha empresa falou, poxa, mas eu quero saber, antes mesmo das listas, né, eu quero saber como é que está a minha empresa. O ambiente é bom? Eu acho que é, mas eu não tenho nenhuma medida. Então começamos a aplicar essa metodologia. E com muito sucesso, porque ela dá um retrato muito realista de como está a situação na empresa. Então, passamos a fazer, fazemos até hoje, no mundo inteiro, além das listas, a gente faz projetos específicos para empresas que querem entender como está o seu ambiente, se comparar com os benchmarks das melhores e tomar uma série de ações para melhorar o ambiente. Então, até é importante dizer que a nossa missão é construir uma sociedade melhor, ajudando empresas a transformar o seu ambiente de trabalho. Então, a gente acha que se mais empresas forem melhores ambientes, tiverem pessoas mais realizadas, como a empresa tem uma parcela importante da sociedade e as pessoas que estão nas empresas constituem a sociedade, eu vou ter uma sociedade melhor. Então, a nossa parte na melhoria da sociedade e ajudar as empresas a melhorar o seu ambiente. E como é que a gente faz isso? A gente avalia o ambiente, a gente faz proposições de melhoria, a gente faz trabalhos em conjunto com os executivos, com os gerentes, para que eles entendam as características de um bom ambiente de trabalho e ajuda esse processo de transformação. Então esse é o trabalho que a gente faz em paralelo ao trabalho de listas. Para nós, na verdade, a elaboração da lista cada ano é um grande projeto de consultoria. Talvez o maior deles, mas a gente faz vários outros para empresas que não estão preocupadas com a lista, mas estão preocupadas com o seu próprio ambiente de trabalho. Quero melhorar porque eu sei que isso gera mais lucro, gera mais produtividade, gera mais inovação, criatividade. Então, eles nos pedem ajuda para fazer essa transformação.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com o José Tolove Júnior, ele que é presidente da Great Place to Work, consultoria internacional, que é responsável, entre outros trabalhos, da pesquisa 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, listagem que foi publicada esta semana na revista Época. Parabéns pelo trabalho e particularmente aí pela listagem, viu, José?
Muito obrigado e parabéns a essas 100 empresas que conquistaram essa posição destacada e que as torna exemplos a milhares de outras empresas que também vão querer ter esse ambiente agradável, bom, de confiança e que retorna para os acionistas e para a sociedade como um todo.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.